Nós vamos refletir nessa manhã sobre o que é adoração a Deus. E para tanto nós vamos ler um texto. Esse texto é tão extraordinário que você pode pregar nele em várias direções. É um diálogo, uma conversa entre Jesus e a mulher de Samaria. Está em João 4, verso 19. Abra sua Bíblia. João 4, verso 19. No meio desse diálogo, quando Cristo encontra a chamada samaritana, está na Bíblia em João 4, talvez a mais perfeita definição do que é adorar e do que é adoração. Há muitos textos na Bíblia que falam de adoração, mas esse diálogo entre Cristo e esta mulher traz para nós uma clareza extraordinária do que significa adorar. Ela disse, verso 19, Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está aqui uma revelação do Senhor, uma das mais profundas revelações sobre o que é adoração. Quero dividir esta reflexão em alguns pontos. Primeiro deles, conceituar adoração. O que é adorar na Bíblia? Anote isso. Irmãos, existem duas palavras que significam adoração no Novo Testamento, duas palavras gregas. E é interessante o significado. Uma palavra é latreia. Latreia é serviço. Por isso, por exemplo, na língua inglesa, quando você vai aos Estados Unidos, eles chamam o culto de serviço. Prestar adoração é um serviço a Deus. A outra palavra para adoração no Novo Testamento é a palavra proskuneo. Proskuneo significa rendição à reverência. Reverenciar aquele que é digno. Agora, irmãos, observem, eu quero chamar a atenção do pessoal da música. Não existe nenhuma palavra no sentido de designar que cantar é adoração. Nenhuma. Cantar faz parte da adoração. Mas adoração é muito mais do que cantar. Quando o louvor terminar aqui na igreja, um culto é composto de várias partes, quando o louvor terminar, você continua adorando. Sim ou não? Mas, segundo ponto sobre adoração, Adoração tem dois lados. Eu chamo isso de bipolaridade, há dois polos. Primeiro é o polo da individualidade. Você adora. Você adora no carro. Lembre-se, adorar é mais do que cantar. Você adora orando. Você adora expressando frases como fizemos há pouco, mas você adora principalmente com a sua vida. Na história de Abel e Caim, Deus aceita a adoração, a oferta de adoração de Abel, mas ele rejeita a oferta de Caim. Por quê? Porque primeiro Deus, presta atenção nisso, ele aceita o adorador, depois ele aceita a oferta. E a Bíblia diz que o coração de Caim não estava puro, não estava íntegro naquela oferta. Então lembre-se disso, meu irmão, minha irmã, você que está em casa ou pela internet, em qualquer lugar. Deus primeiro aceita o teu coração, Deus primeiro aceita o adorador e depois a oferta. No Velho Testamento, por exemplo, na hora da adoração sacrificial, os animais manchados, aleijados, não eram aceitos para o sacrifício. O que vai determinar a qualidade da nossa adoração é a nossa vida. O que vai fazer Deus aceitar a tua vida como oferta de adoração é a qualidade da vida sobre ela, irmãos. Nunca mais esqueci. Adoração é culto na vida. Eu não presto culto apenas aqui coletivamente. A minha vida tem que se tornar uma expressão de culto e de adoração. Esta é a asa, o polo, ou um polo da adoração que eu chamo de adoração individual, mas existe a adoração coletiva, que é isso aqui, o ajuntamento da igreja, dos servos, rendidos, entregando a Deus uma adoração. Isto aqui é uma adoração coletiva. Estamos juntos agora com milhares de pessoas pela internet. E o nosso, ela tem que ser tão maravilhosa, que cause impacto ao coração de Deus, mas ao coração das pessoas que não o conhecem. Eu digo ao nosso time de adoração, aos pastores que lideram, aos músicos, a todo back vocal e todas as pessoas que trabalham com adoração, que você faça algo de melhor, e que a atmosfera dos nossos cultos, que vocês conduzem, seja uma atmosfera de gente salva. O culto não é um funeral. Uma pessoa convertida adora. O ímpio não pode adorar. O ímpio não tem experiência com Deus. O ímpio não pratica serviço a Deus. O ímpio não reverencia Deus. O ímpio não exalta Deus. Ele precisa primeiro conhecer a Deus, se arrepender dos seus pecados diante de Deus, se converter, e então ele se torna adorador. A carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 15, diz uma coisa fantástica: o louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Uma pessoa, gente, que não conhece a Deus, não louva, ela só canta. Ela pode até cantar os cânticos que cantamos, mas ela não louva. entremos na presença do Senhor, no Santo dos Santos, o véu que separava não separa mais. Então é Cristo que nos faz sermos adoradores perfeitos. Você pode, não apenas no templo, mas na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver com a sua vida, ser um verdadeiro adorador. O quarto, para onde vai? Qual o destino da nossa adoração? A adoração na igreja, a adoração cristã é cristocêntrica. O que significa isso? Cristo é o centro da adoração. A nossa adoração é para Ele. A Ele nós honramos. Ninguém vem aqui honrar pastores, cantores, ministradores de adoração. Não, a honra é para Deus, a honra é de Deus. Amém, igreja? A diferença de um culto cristão para um culto não cristão é a pessoa de Cristo. O que faz a diferença no nosso culto é Cristo. Ele é o motivo da nossa canção. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é o motivo pelo qual estamos aqui. Quando vocês hoje pela manhã se prepararam, acordaram mais cedo, num domingo, para virem à casa do Senhor, vocês vieram aqui, estão aqui por causa de Cristo. Porque amam a Cristo, porque louvam a Cristo, porque adoram a Cristo. E Cristo é adorado em todo o tempo. Acho muito interessante o movimento da Terra girando em torno do Sol, o que traz para nós uma diferença de horário, de relógio, de fuso. E por causa do fuso horário, Deus é adorado 24 horas. Quando nós estamos dormindo, tem alguém adorando na Ásia. Quando nós estamos à tarde, tem alguém adorando na Europa. Quando nós estamos na madrugada, tem gente adorando na Califórnia e em outras partes do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é adorado em todo o tempo na face da terra. Quinto, aonde eu devo adorar? Estou chamando isso de topografia da adoração. Qual é o lugar? Essa era a dúvida daquela mulher. É em Jerusalém, Senhor? É no Monte Gerazim? Ele disse não. Não é nem no Monte Gerazim, nem em Jerusalém, no templo dos judeus. Vou fazer uma rápida recapitulação de lugares de adoração para Israel e antes de Israel. Quando, por exemplo, Noé, ao sair da arca com a sua família, construiu um altar. Noé constrói um altar depois do dilúvio para adorar a Deus. Abraão oferece holocaustos em adoração. O tabernáculo que está no Velho Testamento fez a adoração pública se tornar formal. O templo construído, idealizado por Davi, construído por Salomão, que custou, equivalente à moeda de hoje, em dólar americano, o templo de Jerusalém custou 3 milhões de dólares. Aquele templo se tornou uma época o centro da adoração para os judeus. Mas ele foi destruído. Os judeus então plantavam sinagogas, lugares de adoração e de ensino pelo mundo inteiro. E até hoje esperam, judeus não convertidos, a reconstrução do templo. Mas o que Cristo está ensinando é que hoje, não precisamos mais construir altares de sacrifício. Você não precisa vir a esta casa, a este templo. Você não precisa estar em lugares específicos, porque onde estiver o teu coração, você que tem o Espírito Santo, aí é um lugar de adoração. Por isso que você o adora em todo tempo, em todo lugar, em todo momento, a qualquer hora, porque não há um lugar específico. A topografia é a sua vida, é o seu coração. Aonde você estiver, meu irmão, você está adorando a Deus, com a sua vida, com o seu canto, com o seu comportamento, com os seus lábios, com a sua mente, todo o teu ser, todo o nosso ser, louva e adora o nome do Senhor. Qual é a forma correta de adorar? A forma de adoração tem a ver com o estilo cultural. Se você for em cada cultura, em cada país, em cada tribo, você vai ver formatações diferentes. Mas Jesus disse uma coisa importante à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. O que é isso? O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? A ideia de espírito, pneuma, no grego, é adorar a Deus com a alma. E aqui estava todo o sentido da emoção. Alma, no grego, psique. A emoção, o aspecto sentimental do homem. Adorar em espírito é adorá-lo com todo o coração, como diziam os gregos. Com toda a sua alma, com todo o seu sentimento. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é só em espírito, mas em verdade. E aqui o texto está falando da adoração racional. Se adora com a inteligência, se adora com a mente. Nós não adoramos a Deus apenas com a emoção, e aqui eu faço uma colocação que atinge a todos nós. Um cisma, uma diferença entre os chamados pentecostais e os chamados tradicionais. Os pentecostais, muitos, é óbvio, não todos, acham que adorar é apenas com a emoção, com a alma, com os sentimentos dos dons. Culto racional, como diz Paulo. Quem está certo? Nenhum dos dois. Que Jesus disse o quê? Tem que adorar em espírito e em verdade. É com a alma, é com inteligência, é com raciocínio, é com emoção. Tem que haver, gente, anote isso, equilíbrio na adoração. Nós cantamos num culto, nós choramos num culto, nós nos emocionamos num culto, nós nos emocionamos quando fechamos a porta do quarto, como disse Jesus, mas nós também somos racionais. Somos seres inteligentes e adoramos a Deus de maneira concreta, de maneira coerente, de maneira lógica, de maneira inteligente. No Velho Testamento havia o que chamavam de forma sacrificial. O ofertante era o sacerdote. Vejam que imagem interessante. Quem ofertava adoração, o sacerdote, tinha que ter as vestes adequadas e brancas. Ele era aquele que intermediava o fluxo da adoração. Na carta aos Hebreus, a Bíblia diz que nós somos agora povo sacerdotal. Nós somos sacerdotes diante de Deus. Por quê? Porque nós podemos levar a Ele adoração e intercessão. No sistema sacrificial havia oferta, havia o sacerdote e havia oferta. O que que é oferta de adoração? Era o animal sacrificado. Hoje não. Hoje, o animal sem defeito tem que ser a nossa vida. Ofertamos o nosso coração, a nossa mente, e vamos ofertar isso de maneira perfeita, concreta, clara, verdadeira, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E todo sistema sacrificial tinha fogo no altar. O fogo simbolizava, segundo o Novo Testamento, a purificação, colocar a vida na presença de Deus. Em adoração, é colocar a vida para ser purificada pelo trono da graça. Irmãos, essa é a nossa maior missão e propósito de existência. Nós falamos muito sobre evangelização, sobre serviço, sobre comunhão da igreja, mas nenhum desses propósitos vai se concretizar se o primeiro propósito, o propósito da adoração, não se estabelece na nossa vida. O homem foi feito para adorar. O catecismo de Westminster vai dizer que nós estamos nessa terra. O primeiro propósito dessa vida é adorar a Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Esse é o propósito da sua vida. Adorá-lo, viver para Ele, aquele que te criou, aquele que te regenerou, aquele que te salvou e aquele que vai te resgatar completamente na segunda vinda de Cristo. Senhor, aonde adorar? É aqui em Gerazim ou em Jerusalém? O adorador de verdade, disse Jesus, adora em espírito e adora com toda a verdade do seu coração. Adoremos ao Senhor quando você entrar num culto, ou quando você prestar um culto em casa, sozinho, individualmente. A sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, é uma vida que vai demonstrar, com o seu comportamento, com a sua fala, que você adora a Deus. Adoradores falsos não conhecem o Senhor. Adoradores verdadeiros expressam com toda alegria a sua vida. A sua vida é a própria oferta no altar do Senhor. Adoremos ao Senhor. Nós fomos feitos para adorar, para honrá-lo, para glorificá-lo, não apenas com um canto, com toda a nossa vida. Amém? Feche seus olhos e ore ao Senhor. E diga a Ele: Pai, eu quero ser, como disse o Senhor Jesus, verdadeiro adorador. Eu quero te adorar com a minha vida. Eu quero te adorar com o meu comportamento. Lembre-se de uma coisa, meu irmão. Adorar a Deus é muito mais do que cantar ou colocar uma playlist de louvor. Adorar a Deus é vida. O culto se traduz pela sua vida. Coloque diante de Deus a sua vida. Se comprometa com Ele, para que a sua vida seja uma vida de adoração. Quando o louvor da igreja terminar, quando você parar de cantar, a adoração continua. Quando você sair daqui, daqui a pouco a adoração continua. Fique em pé no seu lugar. Olhe para o pastor. Quando você está com a sua boca fechada, a adoração continua. Sua postura tem que transmitir adoração. O seu gesto com uma outra pessoa vai demonstrar adoração. O que é demonstrar adoração? É demonstrar que você o serve, que você o ama. É demonstrar com a vida, com o gesto, com as atitudes, que você é submisso a Ele. É por isso que o comportamento de uma pessoa crente impacta, porque ela transmite sem abrir a boca, ela transmite assinando um contrato, sendo honesta, ela transmite quando ela cumpre uma palavra, quando ela é justa, quando ela não mente. Ela transmite a quem ela reverencia. Não é só uma questão de moralidade ou de ética, é uma questão espiritual. Quando a gente sair daqui, nós vamos continuar adorando. Quando você pegar o seu carro para ir para casa, você continua adorando. No trânsito, como você dirige e se relaciona, vai demonstrar sua adoração. Amanhã, quando você estiver trabalhando naquela repartição, naquele quartel militar, ou em qualquer lugar, na sua casa, você vai continuar adorando. Adoração, guarda isso, é um estilo de vida. É um estilo de vida, é uma maneira de viver. Eu sou cordial, eu sou justo, eu sou honesto, eu sou fiel. Todos nós devemos fazer essa pergunta. Eu tenho demonstrado com a vida que eu tenho adorado a Deus. Aí, gente, presta atenção, imagina isso, André. Todos nós, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, adoramos com a vida. Adoramos com a individualidade, adoramos com comportamento. Aí a gente se junta aqui no primeiro dia da semana, no domingo, aí vamos adorar coletivamente. Sabe o que vai acontecer? Essa adoração coletiva vai subir a Ele como cheiro suave, vai agradar as narinas de Deus, porque todos nós que estamos aqui ou pela internet, nós estamos juntos adorando, louvando, exaltando, mas porque durante a semana e cada dia dela, nós adoramos com a nossa vida, e a nossa vida, que é adoração, ao chegarmos aqui juntos, o Senhor olhará para nós e dizer: eles estão em espírito e em verdade, eles estão com todo o coração, com toda a emoção, com toda a inteligência, eles estão, presta muita atenção, eles estão inteiros. Você está inteiro aqui agora? Você está inteiro? Ou você está pela metade? Ou você está com o corpo aqui, cumprindo um ritual dominical uma vez por semana? Deus te quer inteiro. Nós temos que estar inteiros aqui, completamente inteiros e completamente ofertantes, Nós somos a oferta. Nós entregamos a oferta. Nós agradamos a Ele. Eu quero te convidar para ouvir o complemento dessa história de adoração hoje à noite. Venha à casa de oração, porque hoje, primeiro dia da semana, é dia de celebrarmos como igreja a ressurreição. E eles se reuniam todo o primeiro dia da semana e celebravam, diz a Bíblia, a ressurreição de Cristo. Mas isso aqui é apenas um pedacinho. Cantar é apenas um aspecto. Toda a nossa vida tem que se traduzir em adoração. Vem inteiro. Não vem pela metade, não. Vem inteiro. Aí alguém diz assim: mas pastor, o senhor nos colocou em pé há muito tempo, não é? É. Havia cultos de adoração no Velho Testamento que por horas ficavam em pé em reverência ao Senhor. Se uma autoridade chegasse aqui agora, por dever de respeito, eu colocaria a congregação de pé. Quanto mais nós sabermos que estamos na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a postura fala da nossa adoração. Adoremos, gente. Adoremos de todo o coração, de toda a alma e com todo entendimento, em espírito e em verdade, ao Rei dos Reis, aquele único, único, digno da nossa adoração. A Ele, honra, glória e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Adoremos o Senhor sempre. As palmas são para Ele.
Tudo se desfaz, eu me achego a Ti.